Poucas coisas na minha vida me deixaram tão bugado como essa marmota de Castelo de Barba Azul. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, seu Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
E a gente tá aqui pra mais um Watch and Talk. Vamos para o décimo episódio de você. Inclusive, este episódio encerra a primeira temporada de você, que a gente está comentando aqui. E nesse dia que você está assistindo esse vídeo, está saindo a terceira Netflix. Então, já vamos ter mais duas para emendar em sequência. Então, na semana que vem já volta, porque a gente já vai estar começando a segunda temporada. Mas, enfim, episódio 10, o Castelo do Barba Azul, aparece vinheta.
Watch Dog, você, episódio 10, O Castelo do Barba Azul.
E bora começar. Porque assim, o episódio eu acho muito, muito, muito bem feito. E é um negócio que é difícil porque de seguir o roteiro claramente, como tá aqui escrito, porque você vai escrevendo o roteiro assistindo, só que no começo você tem a impressão que no final ela já tá destruída. Então você meio que. Eu acho que o papo tem que ser mais esse, como o episódio é bem feito ao ponto de deixar confuso totalmente em relação a tudo isso. E ao fato de que começa já com a Beck falando com a pessoa que colocou ela em cárcere privado, querendo acreditar que ele não matou as pessoas de quem ele tem os celulares guardados, por exemplo. A maluca tá presa, levou uma pancada na cabeça pelo cara e tá lá perguntando: me diz, por favor, que ele não que tu não matou eles, me diz. Tendo o celular dos dois mortos preso, dente de gente morta lá dentro também. Foram um bocado
Exatamente, no esconderijo dele ainda, né?
incriminante.
Meio que queria não acreditar no que era quase impossível. Ué, na verdade era impossível, não dá pra dizer que é quase.
E assim, até quando teoricamente ele tá sendo sincero, né? Porque ele tava mentindo para ela esse tempo todo. E teoricamente agora, quando ela descobriu, ele decidiu: não, então agora eu vou te contar de verdade tudo que eu te fiz e que eu achei que era melhor tu não saber. Mas eu vou te contar mostrando que eu tô fazendo tudo isso pelo meu amor por ti, pra poder te fazer bem. Mas até quando ele teoricamente tá sendo sincero nesse momento, ele mente. Porque ele fala que a Pete ele matou por legítima defesa, uma caçamba. Ele tacou uma pedra antes, correndo an atrás da Pete.
Verdade.
Ele tava querendo matar a Pete, o caçamba.
Realmente.
Então, assim.
No caso, dá para considerar, acho que nem lá dá para considerar que foi legítima defesa, mas meter essa é cara de pau total.
E assim, outro fato desse episódio é que ele inicialmente ele não tá se ajudando com o Paco. O Paco, na hora que ele vai lá tentar pegar a arma, né, pra matar o Ron, ele reage de uma forma que ele já tinha reagido antes e tinha tido que pedir desculpa pro Paco, porque o Paco já não tinha gostado ali, e ainda mais com o Paco não gostando dele no momento, ele fazia isso de novo. Então foi muito mal o Joe nessa questão com o Paco.
Pois é, e o pior é que ele foi mandar o Ethan parar de gritar com ele, foi lá, no final das contas gritou também depois. Então, foi algo meio sem sentido.
Pois é. Aí tem um momento em que você grita: não é possível. Um momento que você não consegue. Na sua fala, meu Deus. Você acha que você. Aí, basicamente, sua reação é gritar: não é possível. Tá escrito: não é possível, gigante aqui no meu roteiro. Tudo em maiúsculo. Que é quando a Beck simplesmente diz: isso é fofo. E assim, é como mais uma vez, a gente sabe já que era atuando, mas naquele momento estava muito pouco claro isso.
Pois é, dava pra desconfiar, até porque a gente pensou nessa ideia no último episódio, a gente levantou que talvez a Bank vá só dizer lá que ama ele de novo, e que ele vai cair no papo e vai soltar ela, e ele vai se lascar por soltar ela.
Foi exato, então, assim, eu imaginava que ela ia de cara meter um... Ela de cara ia meter um eu te amo, não sei o que, tá tudo bem. E não, ela foi construindo um negócio durante todo. Eu acho que não fazia nem sentido, porque ela podia se livrar lá no começo. E se não
mas
se livrar?
Foi algo que ela pensou depois, porque ela não tinha saída e aí ela ficava gritando com ele. E aí ele aí até logo depois que ele levou a máquina de escrever, tem uma cena em que ela olha. Tipo, ela tá lá revoltada, sofrendo porque ele tinha saído de novo. Ela vira e olha assim pra máquina de escrever. Aí eu acho que ali ela pensou nessa opção.
É, e assim. Só que ainda assim, depois que ela já tinha começado, tem um momento que ela grita de novo, né? Que ela não consegue.
Sim, se... é quando ele quase deixou ela ir no banheiro.
Uhum. E assim. Mas no final das contas, eu acho que o plano mais normal, mais provavelmente perfeito, talvez, seria dizer logo, eu te chamo, não sei o que, blá, blá. E se ele não acreditasse, ah, infelizmente eu não tenho como confiar ainda, aí sim, tenta construir tudo pra provar, mas se não precisasse provar, não provava, ué.
É, faz sentido.
E aí é muito bizarro, porque aqui nesse momento, assim, esse episódio, no meio do episódio eu parei, comecei a refletir aqui, eu disse, mano, esse episódio vai ser muito delicado pra gente comentar, porque num enredo que tava se encaminhando pra Kabé, que tava acreditando nele, a gente não tinha como ter certeza mais... nem do outro, e as atitudes estavam mostrando mais pra esse lado.
E mais uma vez, era muito acreditável de que ela fosse acreditar também, tipo, nele. Apesar de que, eu acho que na primeira vez, eu tava achando que, mano, é possível, de fato, não é possível, acreditando que não era possível, que ela tava caindo no papo. É acreditável por causa do fato, tipo, tem outra temporada, a Beck... E justamente o que a gente falou no último episódio, a Beck morrer. E aí, o que, que acontece com a série? A Beck sai, e aí, o que, que acontece? O Joe é preso, e o que acontece com a série? E no caso, isso era uma opção também. Então era acreditável que isso poderia acontecer.
Mas assim, eu parei pra... Mano, como que a gente vai comentar isso? Sem ficar parecendo muito que a gente tá colocando a culpa na vítima. Porque, assim, o que a gente ia falar, mano? Basicamente, o episódio tava sendo a Beck sendo manipulada e caindo bizonhamente na manipulação. E aí, se a gente comenta isso, ia ficar muito assim... Aí eu ficava, mano, de que forma a gente vai acabar falando sobre isso? E no final das contas, graças a Deus que não foi isso, pra facilitar a minha vida e não colocar a gente em situação tão complicada assim. De outra forma, que pena também, porque a Beck morre, mas enfim. Então... mas assim, eu acho que inclusive um momento que eu parei e foi quando eu escrevi isso aqui no roteiro, mano, porque assim... Assim, o homem que te seguiu, mano, era bom demais pra ser verdade.
Né? Ele já tinha demonstrado, assim, apesar de que seguir e matar uma pessoa e fazer todas as outras coisas que ele fez, não se compara. É, tipo, a pessoa te seguir, dá pra perdoar, assim, dentro de um mundo em que se perdoa até traição, e ele fez isso por ela, inclusive. Então... É... Agora, matar uma pessoa não dá. Só se você também for tão louco quanto a pessoa, de fato, for muito manipulado. Lavagem cerebral e tal. Inclusive, e assim, colocar a pessoa na jaula colabora com isso.
E assim, começa a encaminhar para um caminho de que talvez a Beck morra mesmo, porque assim, a gente na semana passada a gente tava falando, não é possível que a Beck vai morrer, não tem sentido a Beck morrer, porque o Joe, ele faz as coisas pela Beck. Matar a Beck pela Beck não dá. Mas aí ele começa a falar que ele começa a cogitar, né, que talvez a Beck não seja a certa, sempre colocando essas visões do Joe entre aspas, porque estão completamente equivocadas de tudo que existe certo no mundo. E ele começa a fazer as coisas por ele.
Exato.
Então, como a gente estava falando, não dá para matar a Beck pela Beck, mas por ele, talvez. E se ele começar a fazer as coisas por ele, não mais por ela, agora ela tá realmente em risco de vida. Antes, não tanto.
Pois é, e nessa, ele foi lá no apartamento lá dela, não sei nem se é aquele apartamento, mas acho que é na casa dela. E aí, o espião viu ele. E aí, rola aquele papo em que ele mesmo fala que acha que o espião não acreditou em nada que ele falou, e que ele tava sendo encurralado cada vez mais, e inclusive, mais uma vez, que atuação sensacional nessa cena em que ele vai falar pra Beck tudo que aconteceu. E ele, tipo, vou ser preso. E com a calma dele, que ele fala que sempre tem que manter a calma. E ele falando, vou ser preso com calma, com riso até.
E assim, mano, o Joe, pra mim, ele deixa muito claro que quer sair do papo com o detetive o mais rápido possível.
É.
Ele fica na nossa
resposta.
Ele fica dando as respostas pra ele, que por mais que sejam seguras, ele não demonstra ficar nervoso, não demonstra ficar titubear em qualquer momento da conversa, mas ele demonstra claramente estar querendo acabar com a conversa o mais rápido possível. E isso claramente não é bom pra ele. E assim, sinceramente, mano, eu acho muito impossível de eu safar, só que não é, porque a série não vai fazer ele ser preso, com certeza. Mas assim, eu não vejo, olha a situação e digo, mano, já vai ser impossível, é impossível. Eles vão analisar o DNA do xixi, mano. Como é que o Joe vai safar disso, pelo amor de Deus?
É, né, eu acho que com certeza ele se lascaria, talvez cancelaram isso, não sei, se não fosse a história do Nick ali, que ele conseguiu colocar perfeitamente, que o cara foi preso já.
Mano!
Assim, é muito bizarro, tipo, bizarro, mas acho que foi isso.
Não, mano, desculpa, não dá,
não dá
pra ter certeza. De um livro publicado pelo homem, quem publicou o livro foi o Joe. Não dá pra usar um livro publicado pelo homem que se achou xixi na casa como prova de que ele é inocente.
Pois é, né? Só que, sei lá, talvez não fizeram um teste de DNA por causa disso.
Não faz
o menor sentido, mas assim, a lógica que eu vejo é essa, que a lógica do que aconteceu, né? Mas isso, ter lógica, não tem.
E tudo isso também, porque o detetive vê o Joe saindo da casa da Beck, né? E aí, quase pega ele numa contradição linda de perguntar por que ele tava lá, se já tava terminado, mas ele pensou rápido. Mas, assim, é bizarro. E a cena que mais me tirou risada desse episódio foi quando ele pergunta, tem DNA na urina? Mano, tem DNA na caçamba de todas as células, pelo amor de Deus.
Pois é, inclusive naquela cena final lá, tipo, ele fala, muitas pessoas não se convenceram. da história do Nick. E aí mostra justamente o detetive fazendo um não com a cabeça.
Mas... óbvio, mano. Não dá. Se aquele detetive fez o teste que ele disse que ia fazer, não dá pra ele ter acreditado que o Nick é culpado. Ou pelo menos não dá pra ter certeza 100%.
É.
Mas enfim, acho que mudando de assunto...
O corpo não, da Beck, aparentemente, que ele enterrou lá e tudo. São provas muito grandes, então, sei lá, mas muito estranho.
É, porque assim, o detetive não tá investigando a morte da Beck, tá investigando a morte da Peach.
Verdade.
Então, meio que...
É verdade.
Nem bate também as duas histórias.
Realmente, mano. É, não faz sentido nenhum.
Mas, enfim. A gente, de certa forma, descobre o motivo da Cláudia aceitar o Ron de volta, porque também é uma... Ela conta que não sei o quê, que tá ameaçada, mas estranho também. Diabo de homem. Vai fazer o quê?
Explica que ia perder o filho, né?
Pois é, mano. Que diabo esquisito. Não entendo. Mas, enfim, a gente descobre que ela vai perder o filho. Eu não sei como, mas ela vai perder o filho. Se ela perde se ela não deixa o Ron voltar. E eu acho muito bizarro, mano. Eu acho muito bizarro, muito estranho que homens como o Ron quererem ficar com mulheres como a Cláudia. Eu acho estranho. Eu não sei se é só por poder, querer demonstração de querer se sentir forte, ego, não sei se não quer ter o ego ferido. Não acho muito esquisito. Não consigo entender o que passa na cabeça do ser humano.
Exato.
Que pensa como o Ron, que se acha superior ao ponto de poder ficar agredindo a esposa o tempo todo, e ainda assim querer ser o marido da mulher que meio que tenta não se submeter a isso, tenta querer confrontar. E eu não consigo entender. Claro que, obviamente, quem tá certo é ela e ele tá completamente errado.
Uhum.
Mas o que eu tô querendo é tipo entender o pensamento dele de achar que vale a pena ainda fazer tudo de errado por ela, pra ficar com ela.
Pois é.
Tudo de errado com ela, pra ficar com ela. Não tá em sentido.
Pois é, é muito bizarro. Não sei se é um tipo de obsessão também, sei lá, parecido com a do Joe. Não sei, mas. Sei lá, realmente.
É zero lógico, mano. É, além de ser um desgraçado, é um desgraçado que você não consegue entender. Assim, é quase tudo nesse sentido, é assim. Mas, tipo, e aí? Por quê? É sério, eu gostaria de perguntar pro Ron. Por que tu quer ficar com a Cláudia?
Uhum.
E eu queria...
Tu quer proteger o papo do Joe. Que na verdade, sei lá, o intuito de fato que é isso.
Por quê? É porque assim, não é possível. Ele ama a Cláudia ou ele odeia a Cláudia?
Ele agradece por ter salvado a vida
assim,
dela.
Na verdade, ama, ele não ama, é óbvio, mas...
É, tipo, né? Ele... o que ele acha,
é, o que ele acha, ele ama a Cláudia, o que ele diria pra alguém? Ele ama, que ele ama ela ou que ele odeia ela? É isso que eu não consigo entender. E se ele odeia ela, por que diabos fazer todo esse esforço de ter risco de ser preso, de ficar sendo um idiota, um desgraçado completo?
Se ele odeia
não dá lógica, não, simplesmente não bate nada com nada, esse desgraçado. E assim, eu achei a história do Barba Azul bem confusa. Quando a Beck conta escrevendo pela primeira vez, quando ela conta de novo pro Joe, assim, e talvez ela deixe claro, desde aquela hora que ela tá escrevendo, que a Margaret escreveu, de que a Beck tá atuando com o Joe. Eu tive essa impressão na hora, de que talvez se eu tivesse entendido, eu teria chegado a essa conclusão. Só que eu não consegui entender direito. No final das contas, pelo visto, era uma história carendo lá que o Nick tinha feito tudo que o Joe fez.
Isso. E falar de como ela chegou ali, né? Tipo, como ela parou.
É. E assim, é esquisito, mas enfim. Agora, voltando para o assunto anterior de novo, é bizarro. Porque o Joe e o Paco é quase o contrário de Mooney e Joe. O Mooney ensinou o Joe a ser violento. A certas pessoas merecem morrer, você tem que matar mesmo, não sei o quê. O Joe passou quase 100% do tempo fazendo o Paco fugir disso.
Uhum.
No final das contas, ele mata, diz mais ou menos o mesmo pensamento lá, mas meio que para tentar se justificar e não fazer o Paco ser isso. Na prática é o que acontece, mas ele até mata o Paco também.
Pois é, ele falou que era uma coisa ruim que ele tinha feito, mas que pelas pessoas que a gente ama.
No exato momento, era mais provável até que o Paco morresse do que o Ron. Eu acho que é até mais para o Paco não morrer do que para o Paco não matar. Mas também tem esse ponto também, eu acho, na história. Eu acho que ele também mata para o Paco não matar, talvez.
Uhum.
E eu tenho uma pergunta pro Joe. O assassinato do Ron é pela Beck?
É, não. Definitivamente não. Apesar de que ela disse que era, fofo, né, de se preocupar com o vizinho. Não é. Não dá pra dizer que
é. Pois é, porque assim, eu quero saber também o que ele diria. Porque dá pra ele que tentar levar pra esse lado. Do que tu tá falando. Só que eu realmente gostaria de saber se ele acha que ele fez isso pela Beck. Ou se não. Se ele realmente mata pela Beck só, ou se essa foi uma exceção.
Pois é, pelo Paco. Ele diz pelas pessoas que a gente ama, então talvez...
Eu ia dizer isso, ele não mata especificamente pela Beck, ele mata pelas pessoas que ele ama, pelo menos da mente dele. Então, ele ama o Paco, então ele vai matar alguém pelo Paco. Mas ele ama a Beck, então ele vai matar pela Beck. Só que a gente foi construído tanto essa ideia de que era só a Beck, só a Beck, só a Beck, porque ele só matava pela Beck, por enquanto.
É.
Mas aí chega nesse momento que ele matou outra pessoa que não.
Entendo lá o Elijah que foi pela Kings.
Não, na verdade
eu acho que faz sentido, mas eu acho que faz sentido conclusivo.
É.
Até porque, mano, por que criamos o Paco também?
É o mesmo,
mas por que que ele é uma Beck também? Por que que ele ama a menina aleatória que no final é a Candace também? Porque ele ia amar aquela doida se não fosse a Candace também.
Pois é, tipo, oi, você.
É o último romântico da Terra.
Ai, meu Deus.
Esse cara é psicopata. Mano, ele ama todo mundo. Nossa. Te amo, ele vê a pessoa passando na rua. Ele...
Oh, o amor do Joe é a pior coisa que você pode conseguir ter.
Quê?
O amor do Joe é a pior coisa pra sua vida.
Você vê isso quando ele mata em quantas pessoas? Em 10 episódios ele já matou.
Vamos lá, contar. Bendy. Depois veio.
Peach.
Depois. Caçando.
É um Wide, eu acho.
Elijah, aí teve...
Ron e Beck.
Foram 5 só.
Ele tem uma média de 1 assassinato a cada 2 episódios. Isso é quase...
Cara, no segundo episódio, ou foi terceiro no máximo, disse quem quer matar as pessoas.
Né?
Exatamente.
E assim, eles fizeram o que era previsível de uma forma que, pelo menos pra mim, fez ficar imprevisível.
Realmente.
Pra mim era muito claro que ele, sei lá, mano, tudo aquilo que aconteceu, tipo, a Beck fugir dessa forma, dizendo que amava ele, não sei o quê, e ele soltar. Mas a forma como eles construíram tudo isso, deixando muito em dúvida se ela estava atuando, ou se ela realmente estava acreditando, se ela realmente achava fofo que ela, a relação dele com o Paco, ou se ela estava mentindo. E assim, para mim, pelo menos, ficou muito imprevisível, como eu disse, talvez se eu tivesse entendido essa história de Barba Azul Rei, tivesse ficado menos imprevisível, mas pelo menos eu achei muito, assim, até o que a gente falou no episódio passado, né, que a gente achou o episódio passado bem previsível, desse aqui a gente tem que, eu acho que tem que tirar o chapéu, porque eles fizeram muito bem para não deixar algo que era muito difícil de não deixar previsível, e deixaram muito imprevisível.
Uhum. Pois é, e tipo, quando já começa aquela cena de oi, você de novo, você já, ah, mano, vai começar tudo de novo. Eu tipo, me perguntando o que vai acontecer com a série, aí, ah, vai começar tudo de novo com outro aleatório. Aí a Candace, eu vou ser tipo, ah! E aí ele ainda toma um susto, ele toma um susto, tipo, você tá viva. Então ele achava que tinha matado ela, com certeza, é isso que é passado. E aí você fica, mano, o que que aconteceu? Você quer assistir já o que vai acontecer e você não sabia qual era o futuro dessa série, tipo, totalmente animado, pelo menos eu. E aí, do nada, meu Deus do céu.
É surreal, mano. É surreal. Porque eles... Mano, a gente terminou o episódio passado dizendo que tinha sido previsível e que a única imprevisibilidade tinha sido a Candace estar viva. A gente termina o episódio passado achando que a Candace está viva. A última cena desse é a Candace viva e a gente se surpreende por isso.
Né? Totalmente bizarro. Totalmente sem sentido, mas com sentido que você assiste e você entende. Mas...
eu passei a série toda achando que a Candace estava morta. Para no episódio 9, o penúltimo, descobri que estava viva. Então, nossa, eu estava errado. E no episódio seguinte, ser surpreendido por ela estar viva. Isso é muito bizarro.
É pois muito é, bizarro. Ah, ela tá viva. Ela tá viva. Tipo, você já sabia que ela tava viva, mas você surpreendeu de um jeito. Então, que bizarro.
E agora, porque, mais uma
mas
vez...
não, até porque não dá uma certeza total de que ela tá viva ali. Mas você imagina.
E agora, pra mandar o Joe se lascar mais uma vez, como já fiz várias vezes durante esse Watch and Talk... mano, isso é um desgraçado, mano. Ela diz que não pediu pra ser salva, né? E ele diz... Sua vida era um caos, mano. Ele meteu sua vida era um caos pra justificar tudo que ele fez.
Ai, ai.
Não dá, não dá. Aquele homem. Ai, ai. Boa. É muito bom pra mim o fato de que ele é apenas um personagem. Porque eu tenho medo do que seria do futuro do meu réu primário caso eu encontrasse com o Joe Goldberg pessoalmente.
Seria suspense.
E assim, ela prende ele, né? Ela se solta, engana, solta-se e prende ele lá dentro. E claramente, depois, na cena seguinte, ele tá solto. Mas na hora que ela prendeu e disse que ele ia viver o resto da vida dele ali, eu pensei, mano, não vai não. Muito, eu acho, não é provável como a gente tava falando na semana passada, que era quase irreversível a situação da Beck. A dele passa muito longe, assim, muito mais reversível. Não só pelo fato de ter uma chave escondida, mas pelo fato de que com o Joe preso, não tem o Joe impedindo alguém de descer pra lá pra achar ele.
É verdade. Mas também, assim, ela fala, você vai passar o resto da vida preso. Talvez seja preso, né?
É, talvez, mas...
Sei lá. Talvez não.
Enfim, de qualquer forma, a situação dele não era tão irreversível quanto a ela. E não só nesse sentido de querer contrariar o que ela tava falando. Do futuro dela mesmo. De questões de segundos, ela ter ido subir ali e não ter conseguido se lascar. Mas mesmo que tivesse conseguido, ela tinha que agir muito rápido. Tinha que chamar a polícia no exato segundo. E não só pra ali. Tinha que chamar a polícia pra casa dele, pra mostrar as provas. E segundo, ter sorte dele não sair antes de chegarem na casa dele e verem as provas. Era uma questão muito louca, porque se o Ethan pergunta cadê o Joe, grita Joe ali pra baixo, e o Joe chama ele, acabou-se. O Joe tá solto, e agora o Joe tem chance.
Exato. E o Papo, que, né, tava lá, não abriu a porta pra Beck. É, claro que, né, por causa do Joe ter feito aquilo por ele, e ele tá feliz com o que o Joe fez, ele não quis lascar o Joe. Eu acho que foi mais ou menos essa linha de raciocínio.
E assim, mano, acho que a gente até tocou lá já nesse assunto, mas eu não pude demonstrar meu ódio no momento que a gente tocou. Mano, desgraçado, tá vendendo o livro da Beck. Ele transformou, ele acabou com a vida da menina. E tá fazendo dinheiro com isso.
Uma coisa que eu escrevi aqui. Ele não só faz isso, como ele disse que ajudou ela, porque ela queria ser uma escritora renomada. Infelizmente, você não está aqui para ver isso.
Mano, eu tô dizendo, esse cara, ele é psicopata. Ele se acha você que quiser... faz, traz o bem pra alguém. Ele é psicopata.
Assim, pois é, naquele sentido, naquela linha de raciocínio. Não, vai, Daniel, fala.
A linha de raciocínio dele é bizarra, acho que o Felipe já falou isso mais de uma vez aqui. Então, se ele explode um prédio com 100 pessoas dentro, ele vai dizer: eu ajudei as pessoas que moravam aqui antes do prédio ser construído. Ele tem uma linha de raciocínio bizarra. Ele acha que tudo que ele faz, por pior que seja, ajuda alguém. Não tem sentido a mente desse cara.
Pois é, aquela linha de raciocínio de: ah, você, ainda bem, você tinha que me agradecer por matar a Pete, porque você foi postada lá no jornal, sei lá onde foi.
É, eu te matei.
Sobre a morte da Pete.
Eu te matei, mas eu fiz um livro seu, da sua vida, porque você queria ser escritora.
Mano! Pois é, no caso ele publicou, né? Porque quem escreveu foi ela, mas enfim.
É, não, tu entendeu.
Aí foi muito falado, e até falou que é muito estranho que a pessoa morra e você conhecer, e do nada você vê ela no jornal o tempo todo. Então ela de fato ficou muito famosa. E aí ele disse que foi por culpa dele. Obrigado que eu fiz isso por você e tal. Tipo, ela tinha que agradecer a ele se ela estivesse lá. Mas pra isso não acontecido, eu teria que não ter feito o que ele fez.
Esse abestado não sabe que se ele fosse preso, se ele fosse pra cadeia, por tudo que ele fez, ela podia publicar o livro e ficar famosa, não?
É verdade.
Por que ele não faz isso ao invés de matar ela, se é por ela?
Né?
Por ela é uma caçamba, mano. Esse dia é um... Ah, pra lá. É um doente. Já vai o doente se apaixonar por outra aleatória de novo. E aí, no final das contas, é a Candace.
É, e outra coisa também, já nessa reta final do episódio, depois da Beck morrer, também tem a parte que ele fala com o Paco, que ele fala com a Cláudia, se despede e tal. E fala sobre recomeço, tanto pro Paco, e o Paco disse que é pra ele também. de sei lá que recomeço é esse do jogo. Mas acho que essa da temporada é esse recomeço dele. E aí.
O nome do próximo episódio é esse, inclusive.
Exato. E aí, no recomeço do psicopata. É um, assim, fica com uma expectativa mesmo, tipo, que diabo de recomeço vai ser esse cara, vai fazer.
E principalmente a expectativa, saber, né, se o recomeço vai ser com a Candace. Porque é bizarro, mano. O que essa mulher quer falar com esse doido?
Pois é, ela chega com um tom, tipo, é um amistoso, né, tipo, temos questões.
Não é coelhinho, é gatinho, mas ela
gatinho.
Não é coelhinho. Não sei porquê, mano. A legenda é coelhinho.
Coelhinho, mano. Não faz sentido. Coelhinho. Sim, temos questões pendentes. E ele fica muito amedrontado de ver ela, então.
É muito louco. A gente tem que saber, assim. Claramente tem coisa que a gente ainda não sabe nessa história da Candace.
Exato. Acho que.
E assim, passa a temporada todinha sem ela mal aparecer e ela era a principal curiosidade. E vai pra segunda temporada, ela vai continuar sendo, pelo menos até certo ponto. E a gente vai descobrir. A gente vai descobrir mais coisas sobre Candace ainda. Infelizmente, pelo visto, não teremos mais Beck para comentar aqui, talvez só numa questão de nostalgia, de comparação com qualquer coisa que o Joe ainda fizer para frente. E é isso.
Pois é,
acho, tipo... Inclusive, talvez o principal momento, assim, de que vai ficar lembrado da Beck seja nesse episódio, inclusive, no momento que ele tava preso e ela começa a gritar, não sei o quê, e solta talvez o que tava engasgado esse tempo todo que ela tava fingindo. E ela queria falar, mas tinha que fingir que tava afim dele, não sei o quê. De não sei o quê. Ou tu não faz por mim caçamba nenhuma. Ou tu vai o quê? Tu vai fazer o quê agora? Tu vai... Ou tu vai... Isso é tudo uma desculpa, então? Será? Pra poder abusar das meninas?
Uhum.
Ou tu ama alguém? Não, ou tu não ama ninguém, desgraça. Tu só tá usando isso como desculpa pra abusar de meninas.
E
desculpa pra matar a gente.
Pois é, pessoas como Benji e Pete que sempre te menosprezaram.
Então, aí é isso. Assim, eu inclusive ia. Eu não vou falar sobre essa parte que eu não concordo 100%, mas eu não vou falar, porque assim, na hora que eu tava falando, escrevendo roteiro, eu ia escrever isso. Mas eu disse, mano, não vou, vai se lascar. Eu posso até criticar a Beck em alguns momentos, e como eu disse, até com medo de parecer tá colocando culpa na vídeo. Mas defender o John não vou, não. Então lasque-se. Deixa ela falar isso aí também. Problema do John.
Assim, eu acho que não era isso que eu falava. Nesse recomeço, a mentalidade do John nesse recomeço, eu acho que é uma curiosidade. Assim, primeiro, a possibilidade de Candace. E a mentalidade do Joe nesse recomeço dele que ele tá falando, que eu acho que são as principais coisas, né, de expectativa, que, tipo, será que ele vai querer mudar? Será que ele não vai querer mais mulher na vida dele? Será que, sei lá o quê, será que ele vai mudar muita coisa na vida dele? Tipo, esse recomeço é algo bem importante, principalmente... O fato de que, acho que isso eu posso falar, que vocês realmente viram metade da história da Candace, eu diria. Então, já que eu não lembrei o que eu ia falar, acho que serve isso.
E semana que vem estaremos aqui para contar Recomeço, o episódio 1 da temporada 2 de Você. Então volta aqui na sexta que vem, porque vai ser doido. E se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike. Se estiver ouvindo em alguma plataforma de streaming de áudio, na forma de podcast, compartilha e faz o que mais dá para fazer de bom, que eu não sei o que é. É só isso mesmo. Tchau.
Tchau.